Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Jovem Pan Top News. As principais notícias do dia para você.
Olá, aqui é Paulo Edson Fiore e estas são as principais notícias de hoje. Senado aprova a PEC que amplia de 65 anos para 70 o limite de idade para indicação a tribunais. A proposta, que vai à promulgação, vai atingir o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunal de Contas da União e Superior Tribunal Militar. O objetivo da PEC é adequar as regras do Judiciário com as que foram implementadas em 2015 com a PEC da Bengala, que aumentou o limite da idade para a aposentadoria compulsória de ministros do Supremo e dos demais magistrados, passando de 70 para 75 anos. Atualmente, a idade mínima para ingressar em cortes superiores é 35 anos. No primeiro turno da votação, a matéria recebeu 60 votos favoráveis. No segundo, 59. Não houve oposição entre os relatores. Planalto diz ao Supremo que indulto de Jair Bolsonaro a Daniel Silveira é legal e não pode ser revisto. Em documento encaminhado à ministra Carmen Lúcia, relatora de processos que questionam a legalidade do ato, a AGU diz que o benefício é constitucional e não revela crise entre os poderes. O governo federal disse ao STF que o perdão da pena concedido ao deputado é constitucional e se trata de um ato de governo caracterizado pela ampla discricionariedade. Daniel Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão pelo plenário do Supremo no último dia 20 de abril, mas recebeu a graça presidencial no dia seguinte. A AGU defende que, segundo o Código Penal, o indulto classifica-se como uma causa de extinção da punibilidade. Por isso, segundo o documento, esgota-se a pretensão punitiva do Estado, de modo que não há mais a possibilidade de se impor sanção ao réu. Ainda de acordo com o governo, o indulto não revela crise entre os poderes. Justiça inocenta Eduardo Pazuello por crise de oxigênio no Amazonas. Ainda cabe recurso na ação movida pelo MPF contra o ex-ministro da Saúde e mais 5 pessoas por omissão diante do recrudescimento da epidemia de Covid no estado entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. A Justiça Federal no Amazonas decidiu livrar o general da acusação de improbidade administrativa em razão da nova lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A decisão se estende aos outros acusados, entre eles 3 secretários na gestão de Pazuello, à frente do Ministério da Saúde. O Ministério Público Federal apresentou à Justiça uma ação contra Pazuello e sua equipe quando estavam à frente do Ministério por omissão na crise de saúde no Amazonas. Pacientes com Covid-19 morreram asfixiados por falta de oxigênio. No auge da pandemia do coronavírus, os procuradores da República que apontaram na ação que houve atos de improbidade em 5 situações distintas: atraso do Ministério da Saúde para enviar uma equipe ao Amazonas, omissão no monitoramento de estoques de oxigênio e na adoção de medidas para evitar escassez, pressão pela cloroquina, demora para transferência de pacientes e falta de estímulo ao distanciamento social. Além de Pazuello, a ação se estende a Hélio Angotti Neto, que foi secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação em Insumos Estratégicos em Saúde, Luiz Otávio Franco Duarte, então secretário de Atenção Especializada à Saúde, e Mayra Pinheiro, ex-secretária de Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde. A ação de improbidade também abrange as autoridades locais que atuaram na crise do oxigênio: Marcelo Campelo, secretário de Saúde do Amazonas, e Francisco Máximo Filho, coordenador do Comitê de Crise no Estado. OMS registra 348 casos de hepatite misteriosa em 20 países. No Brasil, pelo menos 15 casos suspeitos da doença, que afeta especialmente as crianças, estão sendo investigados em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. A Organização Mundial de Saúde informou que foram aceleradas as análises sobre o seu possível vínculo com o adenovírus e a infecção por Covid-19. Segundo a OMS, foram notificados casos em 20 países, com 70 casos adicionais de outros 13 países que estão pendentes de classificação. À espera da conclusão dos testes, apenas 6 países informam sobre mais de 5 casos, entre eles o Reino Unido, que registrou mais de 160. No Brasil, o número de ocorrências sob investigação é de ao menos 15. A Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo investiga 7 casos suspeitos. Eles foram identificados em São José dos Campos, em Fernandópolis e na capital. De acordo com a Secretaria, até a última sexta-feira, 2 dos 7 pacientes estavam internados. Os demais casos divulgados até agora estão no Rio de Janeiro, 6, e no Paraná, com 2 casos. Este é o podcast Jovem Pan Top News. Para mais informações, acesse jovempan.com.br.
Jovem Pan Top News. As principais notícias do dia para você.